Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Bom dia, estamos no ar com mais um programa Ação e Cooperação, o programa de rádio da Sicredi Botucaraí RSMG, que faz uma resenha dos principais assuntos da sua cooperativa nesta semana. E iniciamos nosso programa Ação e Cooperação deste sábado com notícias sobre o projeto PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários. Sempre com o intuito de apoiar a evolução do produtor rural, a Sicredi Botucaraí RSMG é parceira do projeto em mais um ano. Nós conversamos agora com Rodinei e Gislane, que já vivem o PISA há 3 anos.
Bom dia, para nós está sendo muito bom os novos conhecimentos, né? Daí temos tentando aplicar os conhecimentos que o Emanuel nos passa, né? E cada vez estamos melhorando mais na questão de manejo das vacas, pastagem. Daí está andando tudo bem.
Um projeto que está fazendo a diferença.
Sim, está fazendo toda a diferença. Os conhecimentos estão nos ajudando muito, cada vez melhorar mais.
E com certeza otimizou a produção de leite aqui da propriedade.
Sim, está cada vez aumentando a produção, diminuindo os gastos, melhorando as vacas, tudo, a questão de genética. E está melhorando sempre, cada dia melhora um pouco mais.
O que tu pode contar para nós dos processos que foram empregados aqui na propriedade?
A questão do manejo de pastagem, controlar o tempo das vacas no pasto, tudo, piqueteamento e melhorando a genética das vacas, daí aumenta a produção também. E assim vai indo, trabalhando certinho, levando tudo certo, né? Cuidando, sempre se dedicando, né? No trabalho. Daí os resultados vão aparecendo.
Resultados que se refletem até dentro de casa. Gislane, conta para nós um pouquinho mais sobre esse projeto, como está fazendo a diferença, porque a gente viu até aqui a Charmosa, que para você que está nos ouvindo, é uma novilha bem pequenininha, que está disponível as fotos lá no site da Sicredi Botucaraí, e com certeza essa sucessão está acontecendo aqui também.
Bom dia, João, bom dia a todos. O projeto PISA, até eu brinco assim, que antes a gente era tirador de leite, né? Agora a gente é produtor de leite. A gente produz o leite das vacas, né? Que a gente tira lá na ordenha. Em relação a, tipo, a dentro de casa, assim, a gente já vê, assim, desde a gente quer adquirir alguma coisa, algum objeto. Eu, como gosto muito de flores, gosto de arrumar a casa, eu penso em questão, assim, tudo vem em consequência, né? A gente produzindo bastante leite, a gente vende num preço bom, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Em relação às terneiras, elas são o meu xodó, né? Eu até brinco às vezes, o Rodinei diz, nós temos que vender, mas daí eu tenho dó, né, de vender, a gente vai criando. E tipo, a gente insemina só as vacas que a gente produz mais. As que produz mais leite, a gente insemina sexado para vir as bezerras. Daí a gente se dedica em cuidar delas, né? Em questão de manejo, questão de, tipo, ela cuidar para elas não ficarem doentes, não dar diarreia, porque isso tudo vai refletir lá na frente, né? Ela vai ser uma boa produtora de leite, né?
Gislane, se você fosse explicar hoje o que é o projeto PISA na sua propriedade, como é que você explicaria?
João, assim, eu explico o projeto PISA e tem a nossa propriedade antes do projeto PISA e depois. Antes, a gente sempre vinha, sempre, vamos dizer assim, correndo atrás, né? A gente sempre no vermelho, a gente sempre não sobrava dinheiro. Isso era notável, né? Tanto que a gente vê, reflete na família também, né? E daí, agora, eu já vejo que já mudou muita coisa. E, nossa, sem comparação. Antes, a gente tinha mais vaca e produzia menos leite. Hoje, a gente tem menos vaca e produz mais leite. E isso quer dizer o quê? Que a gente já vem melhorando a genética, né? Antes, a gente produzia, vamos dizer assim, 11 litros vaca a dia, né? Agora, a gente está com 22,4, né, Manuel? Vaca a dia, né? E a nossa meta é a gente chegar a 30, né? Antes a gente pensava, bah, mas é só o produtor vizinho ali que a gente consegue só produzir bastante leite, né? Agora a gente vê que não, que a gente também consegue, né?
E com certeza vai melhorar cada dia mais esses números.
Sim, com certeza. E daí com a ajuda do Emanuel, que ele vem a dar a consultoria pra gente, né, aqui, graças ao Sicredi também, né, que convidou nós, até quando eu não esqueci mais uma vez, nós estava aqui morando, nós ia morar aqui faz quantos anos? Três, né?
Três.
3 anos. Nós estava construindo aqui no sogro, né? E daí veio o Cledir convidar nós para participar do PISA. A gente ficou, porque a primeira vez não quisemos entrar. Pensava assim, ah, vai vir o consultor, a gente não sabia que era Manoel, né? Vai vir o consultor, vai mandar fazer um galpão novo, fazer piso. Naquele tempo a gente não tinha piso, né, para tirar o leite, só tinha o chão assim batido do galpão. E depois que a gente entrou, a gente viu que é totalmente diferente. Ele quer reduzir custo, ele quer produzir bastante leite, bem como a gente que precisa mesmo, né? E a gente já achou que não, que ele era que nem os outros vendedores que vêm bater na porta da gente e dizer assim, não, quero vender mais ração, um pozinho milagroso que vai manter leite, uma coisa que vai, tipo, pra gente usar lá na ordenha que é mais caro, sabe? E a gente vê que não, que ele quer sempre reduzir o custo, né, da gente para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né?
Emanuel, isso tudo não é um segredo, não é um milagre, sim, técnicas para otimizar a produção leiteira.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes, né? Então, a gente já vem aí há anos trabalhando com o projeto PISA, né? Uma metodologia difundida aí em todo o estado, né? Onde várias propriedades são atendidas pelo projeto, né? Eu sou um dos consultores que atendo a região. Junto comigo aqui, né, em Soledade, eu tenho um colega, Radael Chons, também, que atende outras propriedades, né? E juntos a gente faz um trabalho de difundir essas tecnologias que estão vindo, né? Que o produtor, ele, de certa forma, ele teria acesso se ele fosse em busca de um artigo científico, né? Mas como a gente sabe que dificilmente um produtor vai parar uma tarde ou uma manhã para ler um artigo científico, a gente acaba trazendo essa informação traduzida para o produtor, né? Então, a gente hoje trabalha com uma metodologia nas propriedades que se chama pastoreio rotativo, que é uma forma de se manejar a pastagem, né? Onde a gente consegue maximizar a colheita, né, do animal, ele consegue colher mais e menos tempo, a pastagem consegue produzir mais, ela acaba comendo mais proteína via pastejo, né? Onde a gente também consegue garantir vários benefícios e, dentre eles, a sustentabilidade da propriedade, que é o que todo mundo deseja, né? Que a propriedade ela precisa ser sustentável, né? E dentro disso a gente trabalha todos os pilares da sustentabilidade para fazer com que a propriedade ela seja rentável financeiramente, né? E que o produtor tenha uma boa qualidade de vida.
Como a gente pode explicar esse projeto que está indo para o terceiro ano, mas como a gente ressaltou antes, foram 2 anos em parceria com o Senar e Farsul e outras entidades, agora vai para o Sicredi Botucaraí, em parceria aqui com o Rodinei e com a Gislaine, ou seja, vai fazer a diferença em toda a produção leiteira, né?
Com certeza, com certeza. Então a gente tem aí várias propriedades que hoje elas, assim como todas as propriedades do Rio Grande do Sul, sofreram com a questão da chuva, né? Todas as propriedades foram afetadas de certa forma, né? Mas eu garanto que as propriedades que participam do projeto PISA, por mais que elas tenham sofrido os efeitos do excesso de chuva, o mínimo de condição de horas de pastejo a gente conseguiu garantir para os nossos animais, né? O que faz com que a gente sim tenha uma baixa na produção, uma queda, mas que seja menos do que propriedades que muitas vezes não participam, não tem nenhum tipo de consultoria ou assessoria na sua propriedade.
Gislaine, para encerrar, indicaria o projeto PISA para mais produtores?
Sim, com certeza. Eu digo que o projeto PISA só vem a melhorar a vida da gente, tanto como produtor de leite, como dona de casa, e em geral, assim, a vida da gente sempre melhora.
Rodinei, para encerrar, o que é o projeto PISA e como é a sua propriedade antes e depois dele?
O projeto PISA é muito bom para nós, só agregou melhorias, né? Cada vez melhorando mais, né? O solo, tudo. Questão de pastagem, plantio, tudo, adubação, que antes a gente reduzia um pouco a questão da adubação. Agora plantamos tudo adubamos bem, milho, pastagem de inverno e verão. E daí sempre tá dando resultado, né? Sempre aparecem os resultados. E o projeto PISA é muito bom para nós, olha, melhorou 100%. Se não fosse o projeto PISA hoje, talvez, não sei se nós estaria na atividade do leite ainda, né? Por causa que é difícil, né? Daí se a gente não pega um pouco de conhecimento, né? Daí cada vez fica mais complicado. Mas para nós melhorou 100%, graças ao Emanuel, que está nos ajudando, né? E também agradecer ao Cledir, de nos ter indicado, e o Maraf, que está sempre junto com nós, o que nós precisamos do Sicredi, está sempre acolhendo a gente e nos ajudando, sempre.
Diretamente da propriedade de Rodinei de Lima Aguirre e Gislaine de Camargo Aguirre, e também acompanhados da vice-presidente da Copercila, Brenda, que está aqui conosco. E a gente encerra a nossa entrevista. Voltamos para o programa Ação e Cooperação. Também a notícia é que a área de programas sociais desenvolveu várias atividades nessa semana. Entre elas, um programa de rádio na Rádio Cultura, em Fontoura Xavier, e uma atividade na Escola Dr. Valdemar Rocha, em Soledade. Programa Ação e Cooperação deste sábado. Estamos agora com a professora Lúcia Rosa para conversar um pouquinho com a gente sobre as ações da cooperação na Ponta do Lápis, realizadas na Escola Valdemar Rocha, em Soledade. Prof, como é que foi essa ação realizada na tarde de terça-feira?
Foi assim, foi maravilhosa a ação, muito boa. Veio assim, de acordo com os conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula, principalmente nos anos quarto ano e quinto ano, onde a gente inicia. Claro que eles já têm, né, uma ideia sobre medidas, sobre o dinheiro, sobre moedas, sobre quantidades, mas no quarto ano e no quinto ano a gente aprimora mais um pouquinho esse estudo, e essa ação é maravilhosa. Vocês são maravilhosos. O pessoal do Sicredi, né, que veio, explanou de forma assim que eles entenderam como se faz as economias, o que que é o dinheiro, para que que serve. Uma ação muito, muito assim, eu diria, proveitosa para nós.
E a gente vê, né, prof, o interesse dos alunos em estar com esse assunto, que ele é tão presente no dia a dia, mas ainda é inexplorado, principalmente nessa função da economia. Como é que a prof vê essa recepção dos alunos?
Eu acho que eles gostaram muito. Eu senti nos olhares deles, porque a gente trabalha em sala de aula, mas aí quando vem alguém do banco, né, como eles verem, e falando sobre economia, falando de como ajudar os pais na economia, da onde que vem o dinheiro, né? Eu acho que isso aí foi muito válido, está sendo muito válido. Ótimo esse trabalho. Aguardamos mais outras providências, né? E nós aqui, professores, alunos, gostamos muito, muito mesmo.
Prof, se pudesse deixar um recado hoje para os ouvintes do programa Ação e Cooperação em participar do Cooperação na Ponta do Lápis, qual seria o recado?
Que participem, principalmente as instituições educativas, né? As escolas, participem, ajuda muito, vem assim só a somar, não desmerecendo outros projetos, mas esse muito bom mesmo. Eu aconselho e indico.
Muito obrigado, prof. Lúcia Rosa. E convidamos agora a colega Lisiane Ana Sestari, gerente de pessoa física da agência de São José Derval, para conversar sobre o programa de rádio realizado em Fontoura Xavier.
Então, João, o programa Em Pauta com o Sicredi é um programa semanal, onde nós, colaboradores do Sicredi Botucaraí, das agências de Pouso Novo, São José Derval e Fontoura Xavier, trazem e apresentam diversos assuntos de interesse da cooperativa com a comunidade. E no caso, hoje, o programa a gente tratou como assunto a educação financeira, pois consideramos que a educação financeira, ela é um assunto de extrema importância para o desenvolvimento das pessoas, desde crianças, jovens, adultos, entidades ou empresas de qualquer porte. A educação financeira é importante no sentido da preparação de uma vida financeira organizada e mais tranquila. Com isso, levamos formações em educação financeira aos nossos associados das mais diversas formas e segmentos, com cursos nas escolas, nas empresas e entidades de classes. Importante ressaltar que o Sicredi é reconhecido pelo Banco Central como instituição que traz a educação financeira para a sociedade. Dessa forma, aproveitando, nós colaboradores da agência de São José Derval, nos colocamos à disposição com as formações de educação financeira a todos os nossos associados e comunidade ervalense.
E como é tradicional de todos os sábados, vamos agora ao espaço Educação Financeira com a Viviane Oliveira.
Olá, sejam bem-vindos a mais um espaço onde abordamos o tema macro educação financeira. Hoje daremos continuidade ao assunto Descomplicando o Imposto de Renda, que abordamos no último programa. No episódio anterior, falamos sobre o que é a malha fina e os erros comuns que podem levar você a cair nela. Hoje, vamos aprofundar o tema discutindo as penalidades para quem cai na malha fina e como regularizar sua situação com a Receita Federal. Esse processo gera multas que variam de 165,74% a 20% sobre o valor do imposto devido. E que, caso a declaração não seja retificada, o percentual sobe para 75% sobre o imposto a ser pago. Se for identificado o intuito de fraude, o percentual sobe para 150%, podendo chegar a 225%. Se o contribuinte não atender ao pedido de intimação da Receita Federal, o contribuinte também poderá ter seu CPF negativado ou irregular. Isso significa que seu nome ficará sujo, além da proibição de tirar passaporte, assumir cargos públicos, atribuir conta corrente ou contratar empréstimos e financiamentos. Também haverá atrasos no recebimento da restituição, caso o contribuinte tenha valores a receber. O valor ficará retido até que a situação seja corrigida. Caso as novas informações estejam corretas, a declaração é liberada. O contribuinte terá direito à restituição. Os indiciamentos por crime tributário são raros e costumam ser extintos quando os valores devidos são pagos. Para conferir o status da sua declaração, você pode acessar o site ou aplicativo da Receita Federal. Como regularizar a situação e ficar em dia com o fisco? Quando a declaração entra na malha fina, o contribuinte deverá reunir os documentos e informações solicitadas pela Receita Federal e enviar ao órgão, de acordo com as orientações fornecidas. E o processo de análise das novas informações e regularização pode levar algum tempo. E durante esse processo, novos esclarecimentos podem ser solicitados. Quer ajuda para descomplicar o imposto de renda? Conte com o Sicredi para ajudar você nessa jornada. Abra sua conta e venha para o Sicredi. Aqui você tem produtos e serviços para organizar suas finanças e cuidar melhor do seu patrimônio. Afinal, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E assim, concluímos a nossa abordagem sobre o imposto de renda. Esperamos que as informações de hoje tenham sido valiosas para você entender melhor as penalidades e os passos para regularizar sua situação com a Receita Federal. Fique atento aos próximos programas. Obrigado por nos acompanhar e até breve.
E para encerrar o Ação e Cooperação deste sábado, nós conversamos agora com o coordenador-geral do 14º Grenal de Cadastra, Vinícius Loss, sobre esse evento que será realizado dia 26 de julho no CTG Marciano Brum, em Soledade.
Tudo bem, João? Tudo bem aos nossos ouvintes aí? João, com certeza uma grande expectativa, principalmente porque pelo tamanho que o Grenal tem, pela proporção que ele tem, mas talvez principalmente pela finalidade que tem, e esse ano, né, com um atrativo diferencial. Este ano vai ser o 14º Grenal de Canastras, mas ele vai ser solidário. Por que solidário? Pelo fato de que, além do recurso angariado ser também aplicado para as campanhas do Lions Club, também a gente já definiu e abre isto publicamente. Uma parte do recurso que for adquirido a partir do evento, ele será destinado também para as vítimas das enchentes, porque o Lions entende que é importante atender esse chamado para ajudar a recuperar o nosso estado o quanto antes e tentar amenizar um pouco essa dor que tem assolado aí nos últimos meses o nosso estado.
Cabe destacar que o lançamento aconteceu nessa quinta-feira na ABB, mas que já está tudo encaminhado para que dia 26 seja um recorde para muitas pessoas participando do 14º Grenal de Canastra no CTG Marciano Brum.
Com certeza, João, este evento que a gente fez de lançamento é para que realmente a gente possa marcar esta data, 26 de julho de 2024, CTG Marciano Brum, às 19 horas, para que? Porque a gente sabe que muitos eventos acontecem, então a gente faz isso com muita antecedência para que as pessoas possam colocar isso no seu cronograma, colocar isso na sua agenda e poder estar nos ajudando a fazer um grande evento. O Lions é somente um catalisador. Quem faz esse evento são os participantes, são as pessoas que vão se fazer presente para fazer um evento grandioso novamente.
Um evento que também tem o apoio de várias empresas que patrocinam, entre elas a Sicredi Botucaraí, a ESMG.
Com certeza, né? O Sicredi sempre atendendo o nosso chamado, outros parceiros, outros patrocinadores também aí sempre engajados, e este ano mais do que nunca, por quê? Porque esse ano está acontecendo até um fato diferente, João. A gente tem empresas que estão nos procurando com o intuito de nos apoiar, porque sabem aonde será aplicado esse recurso e qual é a finalidade do evento. Então, a gente também fica muito satisfeito, porque a gente agradece pela confiança que é depositada, né, no Lions Club, aos meus companheiros, né, também tem que fazer um agradecimento, porque não é fácil você estar à frente de um evento, mas a gente sabe que com essa união, várias mãos vão tornar esse trabalho leve para que a gente possa cada vez mais estar apoiando aí nas necessidades, ou seja, da visão, ou seja, nesse momento difícil que a gente passa pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Chegamos ao momento que todo o pessoal que gosta de jogar carta está esperando para ouvir, Vini. Como é que vai participar das inscrições? A partir de segunda-feira já dá para se inscrever nas agências da Sicredi.
Isso é, João, exatamente, né? A partir da semana que vem a gente já vai estar disponibilizando aí os cartões, né? Já vai estar distribuindo. E você pode procurar a partir da semana que vem os membros do Lions Club. A gente vai ter também aí alguns pontos de inscrição que a gente vai fazendo a divulgação também no decorrer da semana. Mas é importante também ressaltar. Para você, venha para essa disputa saudável, porque esse ano a disputa ela vai dar lugar à solidariedade. Então é Grêmio e Inter junto em prol da solidariedade. E aí a gente responde algumas perguntas, né, João? Bah, mas e se eu não jogo carta, se eu não tenho dupla, sem problema? Nenhum jogo de canastra é um jogo de canastra se não tiver o peru. Então se você quiser ir lá só para participar do jantar, vai ser bem recebido. E João destacando, né, que principalmente olhando para todo esse momento de dificuldade, a gente também vai manter o mesmo valor do ano passado, então R$45, que além do jogo, ele dá direito a um jantar, então nosso tradicional galeto com massa, linguiça, né? Então outros acompanhamentos aí, diversas saladas, tudo preparado com muito carinho, né? Então a gente tem uma equipe que vai estar olhando só para a alimentação, então para quê? Para que tudo saia dentro dos conformes e nosso público seja recebido com todo o carinho que ele merece.
Vinícius, o que a gente pode adiantar de presenças de jogadores?
Bom, João, isso sempre também foi tradicional, porque a gente sempre procura trazer um jogador da dupla Grenal, do Grêmio e do Inter, para abrilhantar o evento. Claro que esse ano, assim, a gente vai fazer esse esforço para trazer também, mas a gente também tem que observar por quê. Muitos jogadores que participam aí são ex-atletas e muitas vezes aí alguns estão, a gente sabe que muitos estão envolvidos aí, né, em apoiar aí essas dificuldades aí que aconteceu nas enchentes. Muitos moram na região metropolitana e muitos às vezes em algum momento podem ter sido afetados. Então assim, a gente vai fazer o esforço para trazer jogadores, né, como a gente sempre faz, por intermédio dos consulados, do Grêmio, do Internacional, que sempre nos apoiam, mas a gente vai tentar trazer alguém para abrilhantar o evento, porque a gente sabe que também é uma atratividade, né? Além disso, a gente vai ter os brindes, os sorteios das camisetas, como sempre foi, para que a gente faça um grande evento, mas esse evento só vai ser grande se você que está nos ouvindo aí vier participar e nos ajudar a fazer um evento de proporção gigantesca para que a gente possa estar cada vez mais ajudando. Dia 26 de julho de 2024, CTG Marciano Brum. Lions Clube Soledade espera você para o 14º Grenal de Canastra Solidário.
E assim encerramos nosso Ação e Cooperação deste sábado. Um grande abraço a você e nos encontramos na próxima semana. Até lá!